I'm turning now for an individual study to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 14.
Eu me volto agora para um estudo único na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. E eis que o texto diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange. E o nosso título hoje é Pressionados pelo Amor de Deus. E essas são palavras incríveis. O apóstolo Paulo aqui está dando explicações às suas atividades e seu ministério sem descanso na missão dos gentios, buscando a salvação deles. Todo o fervor de Paulo no evangelismo. E como nós explicamos isso? Como nós explicamos o apóstolo Paulo sofrendo tantas coisas, fazendo tantas viagens difíceis, encarando a perseguição, passando por tudo que ele passou de maneira tão intensa pela salvação de almas perdidas? E eis aqui a explicação, em poucas palavras: porque o amor de Cristo nos constrange. Ele está falando por si próprio, ele está falando por seus companheiros de trabalho e por todos aqueles crentes sérios. Bom, agora, até um certo ponto, ele era movido por seu sentimento pelos perdidos. Nós vemos isso no versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Nós sabemos o que vai acontecer, dizia Paulo. Sabemos que todos encararão o dia do julgamento, o terror do Senhor. O Senhor, no dia do juízo, é algo aterrorizador, por assim dizer, porque a sua grandeza e santidade serão reveladas e todos saberão, no momento em que ouvirem, que eles ofenderam a Deus profundamente e o rejeitaram. Então existe uma experiência terrível, muito terrível, e então haverá o julgamento. E eles, então, sabendo o terror do Senhor, que mostrou a bondade dele durante a vida, que estava disposto a salvar e a renovar vidas. Bom, mas no último dia, então Paulo diz: sabendo então o terror do Senhor, nós persuadimos os homens. Nós estamos tentando convencê-los e deixá-los convictos. As pessoas precisam de persuasão, porque por natureza nós somos contra Deus. Nós não queremos entregar as nossas vidas a Deus. Nós somos orgulhosos demais para nos arrepender dos nossos pecados e buscar sua misericórdia, sua graça e seu amor. E nós não queremos ser direcionados por Deus e governados por Ele. Nós queremos agradar dar a nós mesmos e ter os nossos próprios caminhos e tudo na nossa vida para nós mesmos. Nós somos consumidos por essa existência material. Nós não queremos coisas espirituais, nós não queremos a Deus e nós nos agarramos a tudo que nos diz que não há Deus e todas as explicações alternativas para a existência do mundo e dos homens e mulheres. Nós abraçamos essas coisas com felicidade, ao invés de receber a Deus. Então nós precisamos ser persuadidos, precisamos ser movidos, mas o Espírito de Deus, então, nos humilha e nos leva a ver nossa necessidade. Mas Paulo, ele é movido por isso também. Ele vê milhões de pessoas e ele sabe para onde essas pessoas estão indo. Ele sabe o que haverá lá na frente esperando por essas pessoas. E ele diz: nós persuadimos os homens. E ele então espera que essas pessoas vejam sua genuinidade. E nós sabemos que isso é uma força na sua vida, mas isso não é o suficiente. Algo ainda muito maior move a Paulo e o impulsiona. Está aqui no versículo 14: o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange-nos. Bom, qual é a diferença entre um autêntico cristão e talvez um cristão genuíno, mas que é complacente? Qual é a diferença? É esse constrangimento, esse amor constrangedor de Cristo. E esse é o nosso assunto que temos hoje no tempo disponível a nós. É algo tão comovente, é algo que nos pressiona. Uma vez que você viu o amor de Cristo e provou esse amor te agita, ele se comunica a ti. É claro que esse é o amor de toda a divindade, o amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele é destacado aqui. Por quê? Porque ele foi o agente da divindade, igual ao Pai, igual ao Espírito, mas ele foi o agente da divindade, através de quem o amor de Deus foi expresso. Foi ele que de verdade se tornou encarnado e entrou em carne humana e personalidade humana e sofreu e morreu terrivelmente no Calvário para comprar a salvação por nós. Então nele, em Cristo, esse amor ele é tão maravilhosamente e perfeitamente expresso, visto nele no que ele fez, e isso nos pressiona adiante, nos leva adiante. E essa é a nossa reflexão desta manhã. E o nosso primeiro tópico é o amor constrangedor. Por que é que a versão King James escolheu a palavra que nós pensamos, podemos pensar que é uma palavra difícil? O amor de Cristo nos constrange. E eles claramente escolheram a palavra constranger, nos constrange, porque é uma palavra, uma tradução perfeita do original. A palavra grega é derivada de espremer junto, de pressionar. E essa é a derivação da palavra inglesa constranger. Isso é constranger, espremer alguma coisa. E isso é perfeitamente ilustrado num... Bom, muitas vezes pessoas me dizem, ah, você usa palavras que pessoas, pessoas mais jovens não sabem, não entendem o que elas são. E temos aqui dois painéis com uma espécie de lugar para segurar. E você então espreme isso e o ar sai do outro lado. E nos dias antigos, quando haviam então as lareiras de carvão, você precisava usar esse instrumento para acender o fogo. E essa palavra, então, aqui, ela é perfeita. E, por exemplo, esse instrumento, ele constrange o ar e força o ar para fora. Bom, você pode pensar num fazendeiro que tem vacas e elas precisam passar por um canal e... Então, ele pressiona essas vacas para passar apenas por um único portão ou uma porteira e as cercas, então, restringem e fazem com que as vacas passem apenas por esse lugar, ou as ovelhas. E, então, elas estão sendo constrangidas a passar, impulsionadas a passar. Então, essa é a ilustração aqui. E os tradutores da King James encontraram a palavra exata para traduzir isso. O amor de Cristo, por assim dizer, nos espreme, nos empurra para uma certa direção. E essa palavra pode ser usada de maneira positiva ou negativa em ambas as direções. Você pode ser constrangido a agir e você pode ser constrangido a não agir. Mas o senso primário da palavra inglesa é ser constrangido a fazer alguma coisa, havendo uma pressão irresistível para que você faça alguma coisa. E também ela pode ser usada num sentido oposto também. E você pode também ser constrangido a não agir. Mas essa ideia de ser impulsionado em um curso, em uma ação, pois o amor de Cristo nos constrange. Ele nos impulsiona, ele nos força a agir de certa maneira. E as traduções mais modernas nos dizem mais uma ideia de obrigar, mas você perde um pouco da ideia sobre a palavra. O amor de Cristo, de alguma forma, ele não apenas te, te compele, mas ele te rodeia e ele restringe, impede você de fazer alguma outra coisa. Só há uma coisa que você pode fazer quando você percebe o amor de Cristo por você em salvação, e é servi-lo e honrá-lo e representá-lo. E em outras traduções, como a ASV e a ESV, eles escolheram uma palavra bem inapropriada. Ele diz: o amor de Cristo nos controla, e isso perde o sentido. E aí é como um fantoche, uma marionete pendurado às cordas. Mas não é o que é mencionado aqui. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange é melhor, ou nos compele, ou nos pressiona, porque isso nos leva, isso te deixa também com a sua ação voluntária. Você age por Cristo, você o serve, você testemunha para Ele. Mas veja só, constrange, pressiona a fazer isso. Uma vez que você vê o amor de Cristo, você não tem escolha. Controlar sugere que tudo é feito por você, como se você fosse uma marionete. Não é uma tradução, não é terrível, mas é muito aquém do que deveria ser. O amor de Cristo nos constrange. É a melhor de todas, porque te dá o sentido total do que está acontecendo. Então, você tem a perseverança, você consegue, então, tenacidade, seriedade, e o amor de Cristo produz essas coisas. Pois, então, essa é a palavra constrange. E agora, para um segundo tópico, qual é o canal de ação? Qual é o processo? Porque eu tenho aqui um problema. Muitos crentes, eles são constrangidos pelo amor de Cristo para adorá-lo, para amá-lo, para orar a Ele, para testemunhar por Ele, agir por Ele. Há uma pressão nas suas vidas do amor de Cristo, e há outros crentes que, para os quais isso não funciona muito bem. Eles podem até se sentir constrangidos algumas vezes a amar a Cristo, mas isso não lhes dá muito vigor, na verdade, não lhes impulsiona. Eles não sentem nenhuma obrigação, nenhum desejo ardente ou simpatia pelos perdidos. E isso não explicaria o grande fervor de Paulo no caso deles. E talvez você seja uma dessas pessoas. Você vem à igreja, você honra a Deus, você é salvo, você confiou em Cristo, você tem certeza disso, você teve a certeza da salvação, mas você só vem uma vez por semana. Bom, agora eu também não quero ferir uma pessoa que não tem opção, que tem circunstâncias que são tão difíceis e tão fora do comum que eles não podem fazer nada. Mas há algumas pessoas que poderiam e elas não vêm. Isso não parece constrangê-las de qualquer maneira. Não parece haver nenhum constrangimento do amor de Cristo. Então, para alguns isso funciona e para outros não. E nós precisamos explicar isso. E nós não vemos essas pessoas no meio da semana, num estudo bíblico. Você não é constrangido a orar e não está tudo no lugar certo. Talvez você nunca evangelizou ninguém. Talvez você nunca serve a Deus de nenhuma maneira, mesmo que você estando livre para fazer isso para o Senhor. Mas por que é que o amor de Cristo não está constrangendo você? E esse é o nosso segundo tópico. Nós queremos saber esse processo, esse canal de ação. Por que é que o amor de Cristo, por assim dizer, constrange alguns e não outros? Nós precisamos, então, sondar os nossos corações. Bom, a resposta está aqui no texto. Você vê, você consegue vê-la, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. E é isso. Essa é a resposta. Essa é a explicação. Porque julgando nós assim, a palavra julgar aqui significa nós pensamos, nós distinguimos, nós decidimos, nós estamos pensando sobre algo. Há uma ação séria e mental acontecendo. E eis aqui a solução. Para algumas pessoas isso não funciona, porque essas pessoas não refletem nisso. Esse é um canal de ação. O amor de Cristo aplica pressão sobre nós e nos move, e nós não podemos fazer nada que não agradá-lo e servi-lo. Se nós refletirmos sobre isso, se nós não refletirmos, nós perdemos essa ação. Ela não nos afeta. Então, se eu for complacente, ou se eu estiver indo no, passando por uma fase complacente na minha vida, a razão mais provavelmente é que eu não estou refletindo, eu não estou pensando, porque julgando nós assim, e assim o apóstolo nos dá um exemplo, e nós olharemos para esse exemplo em breve, julgando nós assim, nós pensamos, nós refletimos no amor de Cristo. O crente insensível não reflete. Ou pode ser que ele discuta com você de maneira bem animada alguns aspectos da doutrina cristã. Ou algum tipo de político, de aspecto político de uma igreja. Nós sabemos por que fazemos isso e não aquilo. Por que nós agimos dessa maneira e não daquela. Ele pode gostar de discutir, de debater, mas o amor de Cristo não está de fato forçando-o a um canal de ação. Não está pressionando a ele. Não está o pressionando a fazer coisas e a falar com o Senhor e a orar e a se comprometer, porque ele não está refletindo nisso. Essas coisas precisam ser processadas na mente, precisamos pensar. E é por isso que Deus nos dá a ceia do Senhor. E nós regularmente, as pessoas às vezes dizem para você, para que a ceia do Senhor? Para que é isso? É para refletir, é para pensar, é para ser cheio de gratidão. É para revisar o chão sobre o qual nós nos firmamos, o sofrimento e a morte de Cristo, pessoalmente, pelos nossos pecados. Este é o propósito da ceia do Senhor, e nós fazemos isso juntos, mas é para todos nós, diariamente. Se você não refletir sobre o amor de Cristo, sobre a morte expiatória de Cristo por você, o grande amor de Cristo oferecido por você, então não há canal de ação, isso não afetará o seu coração, isso não te moverá. Então é isso que está no versículo aqui, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Nós discernimos, pensamos e decidimos o que isso significa para nós, o que isso quer dizer, e nós refletimos, e nossa reflexão, e sem a reflexão não há compulsão. Então, se você realmente ama e adora e serve ao Senhor, bom, se a reflexão não estiver lá presente, você não agirá. E como eu refletirei? Por exemplo, o amor de Cristo tão inesperado por mim? Quando você, pela primeira vez, entendeu o amor de Cristo, foi algo impressionante para você. Mesmo se você cresceu ouvindo sobre isso, se você foi uma daquelas almas felizes que aprendeu isso a partir dos joelhos da sua mãe, como uma pequena criança e como aqueles na escola dominical, quando você, pela primeira vez, entende o amor de Cristo, que pode ter acontecido mais tarde na sua vida, quando você entendeu o que isso significou, que Deus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, entrou neste mundo por você, por mim. Se você é um daqueles redimidos, se você se achega a Ele, algo impressionante, amor incrível. Mas por quê? Então você diz, eu não entendo. Se a Bíblia diz que para que eu ser salvo, eu não preciso fazer boas obras, é claro, eu não devo fazer isso porque eu não consigo. E mesmo que eu tivesse 1000 vidas, eu não poderia fazer o suficiente para chegar aos padrões de Deus e aos seus desejos santos. A Bíblia me diz, de fato, que Cristo deixou a sua eterna glória e veio a este mundo para sofrer e morrer e adquirir a salvação por pessoas como eu. Isso é algo tão inesperado. A encarnação, a expiação substitutiva, isso é um choque. Isso é algo maravilhoso. Reflita sobre isso. Faça com que isso te surpreenda a cada vez que Deus colocasse o seu coração sobre você, colocasse o coração em você, em mim, tão longe dele, tão rebelde, tão medíocre e irrelevante, trivial, como eu, alguém como eu, assim, que Cristo então colocasse o seu coração e viesse a este mundo morrendo em uma dor terrível, excruciante, sofrendo o meu eterno peso de castigo, então comprimido de maneira tão terrível em algumas poucas horas para me salvar? O que eu era? Qual era o meu valor? O que eu poderia dar a ele? É algo inesperado. Quando pela primeira vez nós entendemos isso, é claro que é algo imerecido. Pense nisso. O amor de Cristo, ele é tão grande. Bom, nós amamos às vezes algumas coisas que têm algum merecimento, alguma coisa bela, nos dá então prazer e desfrute. Uma criança tão fraca e tão indefesa, e ela cai, e você diz, ah, coitada dela. Então você sente simpatia e amor. Bem, por quê? Porque a criança está machucada e fraca e não tem força. Há alguma razão para o seu amor, mas não há razão para o amor de Deus me amar ou você. É tão imerecido que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus e a determinação de Cristo para vir e sofrer por mim, sofrer a minha agonia, para me renovar e me mudar e me dar a vida, é tão, então, imerecido, é tão condescendente, é tão gratuito, benigno. Ele nos diz que, ele nos fala tanto sobre Deus, reflita no amor de Cristo. Bom, nós mal começamos. Foi tão caro para ele, foi tão sacrificial, foi tão agoniante, tão doloroso para Cristo vir e viver e deixar a santidade do céu e vir a este mundo o qual ele criou e ser então sofrer abuso e ser insultado e ser chicoteado e cravado numa cruz, mesmo antes de ele sofrer aquele monumentoso sofrer pelo pecado, para que ele sofresse, então, a impureza e a impiedade deste mundo. Bom, ele era perfeito e puro e limpo todo o tempo. Ele não poderia pecar, mas ele teve que sofrer e aguentar o ambiente de pecado e rebelião e orgulho humano e crueldade. Amigos, é impressionante o custo que Cristo teve que pagar, nós não podemos imaginar, eu não posso ilustrar em termos de dor humana, colocando algum membro meu e em alguma coisa, então esmagando, que coisa, que dor terrível isso seria, mas nada pode ser comparado com o castigo do pecado sobre o Deus puro e santo. Nenhuma ilustração seria suficiente. Eles filmam a paixão de Cristo e atores fazem faces, expressões terríveis para refletir a sua suposta pena. Mas você teria que multiplicar isso por milhões e milhões e ainda assim isso estaria além do nosso entendimento para entender o que Cristo sofreu por nós, o custo de seu amor. Ele fez isso, amigo, se você é um pecador arrependido, ele fez isso com você em mente, em seu coração. Foi o seu amor por você. E quando você entende isso, isso comunica-se a você e isso te impulsiona. Não há nada como isso nesse mundo. É algo tão cheio de propósito. Quando ele morreu no Calvário e ele então pôde ver você, se você é um dos redimidos, um daqueles que se arrependeu e foi a ele, ele pôde ver você nos olhos da sua mente. Isaías 53 nos diz isso, que ele nos via lá. E mesmo enquanto ele morreu, ele viu você, ele pensou naquilo que ele faria por você e como ele então sofreria o castigo da culpa e do pecado e como ele abençoaria a sua vida com luz e entendimento e um novo poder e nova natureza. Então ele seria o seu guardião e o seu guia e o seu amigo celeste. E ele então viu aquilo que ele faria por você quando ele então passou com você pelos portões da morte para então os portais do céu na eterna glória. Ele fez isso com tudo isso em mente e ele fez isso por você. Talvez você compre um presente para uma criança, eu não sei o quanto você possa ser sentimental, mas Você vê então a face da criança quando você dá um presente a ela e você faz isso para essa criança, mas Cristo fez isso por você, com você em mente, os seus propósitos, tudo aquilo que ele daria a você. E o amor de Cristo não é apenas cheio de, tão extensivamente cheio de propósito, mas ele toca cada parte da sua vida. E ele ama você quando você cai, e ele ama você de maneira simpática, e enquanto você se machuca, e ele ama você até mesmo quando você o desobedece, não por sua desobediência, a qual ele odeia, mas porque ele sabe o que ele pode fazer com você uma vez que você seja restaurado e trazido de volta à sua presença. E o seu amor é completamente gratuito. Nada é gratuito. Nada é gratuito. Não neste mundo. Só apenas o amor de Cristo. Você não pode pagar por ele, você não pode merecê-lo, você não pode ganhá-lo de maneira... Ele é derramado de maneira abundante e gratuita, e ele muda a sua vida. Ele é algo tão insondável. Bom, eu poderia falar infinitamente sobre o amor de Cristo. Reflita nisso, amigos. Pensem nisso. Reflita sobre isso, porque esse é o canal de ação. Quando você reflete sobre isso, isso entra em você, isso te impulsiona, te move e te pressiona. E essa é a diferença entre dois tipos de crente. O crente que sabe do poder constrangedor do amor de Cristo e do crente que não sabe. É tudo, está tudo na reflexão. Pelo amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. E agora temos um terceiro tópico, que é uma das grandes percepções à medida que você reflete. E o apóstolo Paulo, ele destaca alguma coisa que o amor de Cristo alcança. E aqui está, versículo 14. Porque julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Bom, agora essa passagem muitas vezes é entendida errado, que diz se um morreu por todos, logo todos morreram. Você sabe o significado dela? Se um morreu por todos. Você pode ler o versículo bem superficialmente e não no contexto do segundo versículo entender errado. E você diria, bom, Cristo morreu por todo mundo. Não, o apóstolo não está dizendo isso. Ele está falando sobre crentes. Você poderia quase que inserir a palavra crentes aqui. Porque nós julgamos assim, que se um morreu por todos os crentes, logo todos morreram. Como sabemos isso, que é isso que significa? Bom, é isso que ele diz no versículo. Ele está falando no versículo 15, ele está falando por crentes. Ele diz, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Está falando sobre crentes. Nós poderíamos debater se Cristo morreu por todos ou por crentes outra vez, mas este versículo, sem dúvida, é sobre crentes. E que ele morreu por todos. Agora eu olharia para o versículo 14. Se um morreu por todos os crentes, logo todos morreram. E outra vez você pode entender errado. Bom, e você pode dizer, sim, de fato, nós estávamos todos mortos no pecado, sim, mas não é isso que Paulo está falando aqui. O que ele está falando aqui, esse é o sentido. Se um morreu por todos os crentes, logo todos eles morreram com ele, quando ele morreu. Esse é o sentido do versículo. E poderemos então ir para o versículo seguinte que nos explica isso totalmente. E isso é algo muito precioso e importante, porque o amor de Cristo nos constrange, nos pressiona, porque nós julgamos assim, quando nós julgamos e pensamos se um, isso é, se Cristo morreu por todos nós, sim, nós estamos todos mortos com eles. Naquele momento, esse é o sentido. Nós todos morremos. Todos morremos com ele. Você quer que eu explique ainda mais? Mas nós não estávamos necessariamente lá. Só Cristo estava lá. Nós não estávamos lá, mas nós estávamos legalmente lá. Quando ele morreu, porque ele morreu por nós, foi como se nós estivéssemos lá, nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estavam legalmente lá, como disse Calvino. Vocês estavam misticamente lá. Vocês estavam lá, de fato, em efeito, embora vocês não estivessem literalmente lá. Vocês estão aqui, vocês estão vivendo em uma outra época, em outro período de tempo. Mas se você é um filho de Deus e Cristo morreu por você e por seus pecados, você estava legalmente lá. E ele morreu a sua morte. Você estava misticamente lá. O seu registro de pecados estava lá. A sua culpa estava lá. A sua responsabilidade para com Deus estava lá. Os seus interesses estavam lá. O seu eterno interesse e os interesses eternos foram pendurados lá no Calvário com Cristo, porque ele representava você lá. O seu eterno posicionamento para a eternidade estava lá. Você, se você é uma pessoa salva, é considerado como tendo estado lá. Você é considerado, classificado como tendo estado lá. Você estava lá, em efeito, embora não literalmente. E é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E nós precisamos entender isso, versículo 14. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos os crentes morreram com ele na cruz do Calvário. Então eu posso dizer, e você pode dizer, se você é um filho de Deus, isso é algo bem extravagante, mas é verdade, eu posso dizer, e você pode dizer, eu já estive, já compareci ao julgamento, eu já fui julgado. Quando eu morrer, eu não terei que ir ao julgamento, porque eu já fui julgado. Eu sofri o julgamento. Eu não estava lá, mas eu estava lá em Cristo. Ele me cobriu. Ele fez isso por mim. Ele foi o meu representante. Ele foi como se eu estivesse lá e considerado como tendo estado lá. E eu posso dizer que eu sofri o eterno castigo devido a mim pelo meu pecado. Mas é claro que Cristo sofreu por mim. Mas eu estava lá. Eu posso dizer, eu sofri o castigo do pecado legalmente. Porque eu estava lá na cruz do Calvário. A minha vida estava em Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, todos os redimidos legalmente morreram. Esse é o significado do versículo. Se um morreu por todos, está falando sobre crentes, então todos nós morreram. Algumas traduções seguem o original ainda de maneira mais próxima do que a nossa versão King James, e talvez façam esse ponto um pouco mais claro. Um morreu por todos, então todos eles morreram. Essa é uma tradução literal. Um morreu por todos, e então, portanto, todos morreram com ele. Isso diz uma outra tradução. Uma outra tradução diz, um tendo morrido por todos, a sua morte foi a sua morte, a morte deles. E esse é o sentido literal da passagem, e é isso que os nossos tradutores da King James fizeram. Se nós percebemos, prestarmos atenção, se um morreu por todos, logo todos morreram com ele. Esse é o sentido. Vocês entendem isso, amigos? O versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem... Bom, nós vivemos. Nós não estávamos lá literalmente, mas que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, todas as coisas se renovam, são novas. Nós nunca mais viveremos para nós. Nós, quando virmos isso, é como se Cristo estivesse, então, reunido todo o seu povo de todas as terras e nações e de todas as épocas. Embora nós nem tivéssemos nascido naquela época, legalmente, misticamente, ele nos reuniu todos em si próprio quando ele morreu E ele morreu por nós e conosco. Esse é o sentido da afirmação de Paulo. Então eu morri para este mundo. Eu morri para a condenação. Não há mais condenação para mim. Eu morri para o domínio e o completo domínio do pecado. Eu morri para essas coisas. Então agora, diz o apóstolo Paulo, você não vive para essas coisas mais. Eu não vivo mais para as minhas ambições pessoais, nós dizemos. Eu não vivo apenas para os meus prazeres pessoais. É claro que nós temos ambições e desejos, mas eles não são nossa prioridade mais. É claro que nós temos muito prazer, nós podemos desfrutar todas as coisas, mas elas não são nossa prioridade mais. Nós não vivemos mais para riqueza, para ter fama, para ter estima, para ter poder. Nós vivemos para Cristo e para a sua causa e para a sua missão e para seus propósitos. Essa é a grande nova perspectiva que se aplica a nós. Nós vivemos para Ele e por Ele. E ele morreu por todos que vivem, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. É claro que nós fazemos o bem aqui na terra, mas nós olhamos para cima, além das coisas terrenas. Versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Bom, nós olhamos para cima e além das coisas terrenas, e nós estamos sempre impressionados com Cristo e com o seu amor. Não apenas o seu amor em teoria, mas o seu amor por mim. E o que ele fez por mim em grande benignidade. Eu completamente imerecido, uma pessoa terrível que não merecia nada. O que ele fez? Como ele fez isso? Foi seu amor. Foi o seu amor todo-poderoso que, na verdade, foi derramado e expresso a bilhões de almas no mundo todo, em todas as épocas. Ah, amigos, quando você vê essas coisas, vocês veem essas coisas, isso começa a tomar posse de você e te move. E é isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Então, se você é um crente complacente, um homem ou uma mulher complacente, não sentindo essas coisas, eis aqui o remédio. Reflita, pense, maravilhe-se com o amor de Cristo. Você já morreu se você o conhece e caminha com Ele. Você já foi julgado nele. Você já foi cortado, tirado do poder do inferno e das coisas da carne. E você agora pode viver uma nova vida por sua força e poder. Mas você precisa refletir no amor dele. Porque você precisa da força e do poder do amor de Cristo para te impulsionar todo o tempo. Bom, nós olhamos o termo, o amor de Cristo nos constrange. O amor constrangedor. Nós vimos também o canal de ação que o seu método só pode operar em nós à medida que refletimos e à medida que pensamos nisso. Nós vimos essa a ideia de nosso estar mortos em Cristo e mortos para o mundo. Que transformação, que diferença. E também o fato de Cristo fazer todas as coisas novas. Reflita nessas coisas, veja o canal de ação, veja o diagnóstico da sua condição, se você sabe que você é uma pessoa complacente. Tome o remédio, por assim dizer, da reflexão no amor constrangedor de Cristo. Seja então impulsionado a ir adiante na vida cristã. E essa é a mensagem do versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Que Deus abençoe essa mensagem às nossas vidas